no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Mulheres indígenas do Xingu ocupam FUNAI em Altamira. Estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher é tema de audiência em Santarém. Equipe de odontologia do Careiro recebe capacitação e pesquisadores e moradores monitoram o clima na região do Médio Solimões.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição falando que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, reafirmou parceria com povos indígenas na 55ª Assembleia Geral em Roraima. Juntos, eles irão debater assuntos ligados à demarcação, sustentabilidade e políticas públicas voltadas aos povos indígenas. As informações com Luana de Oliveira.
A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, Joênio Apixana, afirmou que o órgão voltou a atuar em parceria com os povos indígenas durante a 55ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. O evento começou na última quarta-feira e é promovido pelo Conselho Indígena de Roraima, o CIR. A Assembleia ocorre na comunidade indígena Maturuca, considerada o coração da terra indígena Raposa Serra do Sol, localizada na região das Serras, no município de Uiramutã, em Roraima. Com o tema Terra Demarcada, Vida Preservada, a resposta somos nós. O encontro começou com cantos e danças tradicionais, além da apresentação das lideranças indígenas das 10 regiões que compõem a base de atuação do CIR. A expectativa é reunir cerca de 1.500 indígenas de diferentes comunidades do estado, além de representantes de instituições públicas, organizações indígenas e entidades sociais convidadas. Uma das novidades desta edição é a presença ampliada de servidores da FUNAI. Ao todo, mais de 30 profissionais participam da Assembleia, incluindo novos servidores aprovados no Concurso Público Nacional Unificado. Segundo a instituição, é a primeira vez que a autarquia participa com um número tão expressivo de servidores, inclusive com representantes da sede em Brasília. Durante a abertura, Joênio Apixana destacou que a atual gestão busca fortalecer a presença da FUNAI nas comunidades indígenas e ampliar o diálogo com as lideranças locais. De acordo com a programação, a FUNAI participará na sexta-feira, no dia 13, das discussões sobre demarcação de terras, fiscalização, proteção territorial e empreendimentos em terras indígenas. Já no sábado, os debates devem abordar sustentabilidade econômica, políticas públicas e ações específicas voltadas aos povos indígenas. A Assembleia segue até o dia 14, com debates sobre território, saúde, educação, sustentabilidade e outras pautas das comunidades indígenas. Ao final do encontro, as lideranças devem deliberar e aprovar propostas que serão encaminhadas às autoridades e instituições públicas. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mulheres indígenas do Xingu ocupam a FUNAI em Altamira contra o projeto de mineração da Belo San. A ocupação iniciou no último dia 23 de fevereiro. O movimento aponta a possível omissão da FUNAI e cobra a anulação da licença de instalação. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Desde o dia 23 de fevereiro, indígenas estão acampados na sede da Coordenação Regional da FUNAI em Altamira, no Pará, em mobilização liderada pelo Movimento de Mulheres Indígenas do Médio Xingu contra a licença de instalação do projeto Volta Grande, da mineração Belo San, que pretende reabrir a área de extração de ouro a céu aberto do Brasil. A maioria dos manifestantes são mulheres das etnias Juruna, Xicrim, Xipaia, Curuaia e Arara. As lideranças pedem a derrubada imediata da licença, discordam da condução do processo pela FUNAI e defendem que o licenciamento deixe a esfera estadual, como a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, acemas, e passe a competência federal sobre responsabilidade do IBAMA. Na última segunda-feira, uma reunião online discutiu as reivindicações, incluindo lideranças indígenas e representantes da FUNAI, IBAMA, Ministério dos Povos Indígenas, o MPI, acemas, e Ministério Público Federal, o MPF. Só Juruna, uma das lideranças do movimento, relata sobre o andamento da manifestação e os desdobramentos a partir das reuniões.
Em relação ao governo, FUNAI Brasília está totalmente omissa, né? A gente pediu uma reunião novamente para falar sobre a Belo San, porque a gente quer que a FUNAI Brasília tome medidas em relação a Belo San, porque a Belo San passou de estudo para eles e eles simplesmente assinaram, simplesmente aceitaram. E aí eu acho que a gente precisa cobrar um parecer mais duro por parte da FUNAI. Em relação à presidente da FUNAI, ela sumiu, simplesmente está omissa, manda a gente na reunião, que não consegue resolver nada para a gente. E eles estão mais preocupados com a porta da CR do que com os indígenas, que a gente está lá debatendo, falando, que a gente já está 18 dias falando que tem pessoas doentes lá, idoso, criança. E eles ficam batendo uma tecla dentro da reunião que quebraram uma porta, que estão vandalizando, que estão isso e estão aquilo, entendeu? Então a presidente da FUNAI está mandando pessoas que não resolvem nada, ainda vão lá criticar o movimento.
Além da pressão política, o movimento também sofre com reivindicações de alguns parentes indígenas que estão a favor da mineradora, como destaca Sol Juruna.
E aí também não tem só a pressão política, os pessoal da FUNAI que estão nem aí pra gente, né? Como eu falei, já são 18 dias de ocupação e até agora nada por parte deles. Tem a pressão de alguns parentes também que estão a favor da Belo San, que aqui da Volta Grande, que foram feitos estudos com eles, porque até então o estudo que foi feito foi só a empresa Belo San. E aí o que a FUNAI Brasília já passou pra gente é que essa consulta não é válida, porque tem que ser acompanhada pelo Estado, e o Estado não fez esse acompanhamento e não fez a consulta. E aí tem a briga por parte dos parentes, onde eles estão pressionando o nosso movimento, porque eles querem que saia. Alguns, né? Que nem eu falei aqui da Volta Grande, os dois povos. Então, realmente, a gente tá recebendo ataques de tudo quanto é lado, de tudo quanto é parte.
O protesto acontece após uma decisão liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, que restabeleceu a licença de instalação do projeto que pretende instalar a maior mina de ouro. Contra a medida, o MPF apresentou recurso pedindo a suspensão imediata da liberação. No recurso, o MPF havia afirmado que a Belo San não cumpriu totalmente os condicionantes judiciais sobre a proteção das comunidades impactadas e alerta para o risco de danos socioambientais e culturais permanentes caso as obras avancem antes de decisão definitiva sobre a regularidade do licenciamento. Segundo o MPF, a obrigação de realizar o estudo do componente indígena ECI e a consulta prévia livre e informada não foi satisfeita. O órgão argumenta que houve uma espécie de privatização da consulta conduzida por empresa contratada pela própria Belo San, embora o procedimento seja prerrogativa do Estado, conforme a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O recurso também aponta, segundo o MPF, a exclusão de indígenas desaldeados, pendências graves nos estudos apresentados, a ausência de definição sobre o hidrograma de Belo Monte e risco de dano irreversível com início de obras de grande porte, uso de explosivo e alteração permanente do solo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Juizado destaca funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher Norte-Leste em Manaus. A ampliação integra ações de fortalecimento da rede de proteção às vítimas de violência doméstica. Confira com Yolanda Mendes.
A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher na Zona Norte e Leste passou a funcionar 24 horas por dia. Ela está localizada na Avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, Zona Norte. A ampliação do atendimento integra as ações de fortalecimento da rede de proteção às vítimas de violência doméstica. O Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ressalta a importância da medida. A magistrada Eline Paixão afirma que o atendimento ininterrupto garante mais acesso à justiça e permite que mulheres vítimas de violência procurem a delegacia a qualquer momento para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas.
A delegacia do Parque 10, ela tinha uma demanda muito grande, muito alta, e isso, claro, prejudicava o atendimento imediato das vítimas, que é necessário. Essa descentralização irá facilitar aproximar as vítimas do sistema de justiça, da maior segurança, maior agilidade, que é muito importante para o combate à efetiva violência doméstica.
Com a nova estrutura, as vítimas registram boletins de ocorrência, solicitam medidas protetivas e, em casos de violência doméstica, contam com a prisão em flagrante do agressor de forma imediata. A delegacia também disponibiliza o Disque Denúncia 993649797, com atendimento ininterrupto para receber denúncias e orientar a vítima.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, equipe de odontologia do Careiro recebe capacitação.
Jornal Amazônia é Notícia.
A campanha da Fraternidade 2026 convida a conversão de nosso coração e também a não apenas entender a dificuldade que muitos irmãos enfrentam em ter acesso a uma moradia digna para viver, mas apoiar e desenvolver iniciativas comunitárias, eclesiais e sociopolíticas para exigir das autoridades, em todos os níveis, políticas públicas para diminuir o déficit habitacional de nosso país.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 29 de março. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E uma audiência pública realizada na manhã desta quinta-feira debateu estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher na região metropolitana de Santarém. A escuta aconteceu na Câmara Municipal com o objetivo de melhorar a estrutura de atendimento às vítimas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Na manhã desta quinta-feira foi realizada uma audiência pública de autoria do vereador Biga Kalahari para debater estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher na região composta pelos municípios de Santarém, Mogi dos Campos e Belterra. A escuta que aconteceu na Câmara Municipal reuniu representantes de associações de mulheres, além de órgãos que integram a rede de proteção e acompanhamento de mulheres vítimas de violência, com o objetivo de construir estratégias para mitigar os diversos tipos de violência praticado contra as mulheres na região metropolitana de Santarém. O vereador Biga Kalahari explica que a audiência pública foi uma proposta das mulheres que compõem os coletivos da região, como chamado para responsabilidade contra os números alarmantes de violência contra a mulher.
O gabinete ele recebeu mulheres que são de municípios vizinhos, né, que é Belterra e Mogi dos Campos, e aí eles vieram com a proposta de nós nos somarmos, né, o município de Santarém se somar a elas em uma pauta, em uma audiência, né, para ser mais sucinto, uma audiência que pautasse sobre a situação das mulheres, né, no que se refere a toda essa dinâmica que está acontecendo, de vários casos horrorosos, né, todo dia um caso diferente, cada vez um caso mais monstruoso que o outro.
Para Marilene Rocha, presidente da Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém e MTR, a audiência é muito necessária para chamar a atenção da população e dos parlamentares quanto à violência contra as mulheres também na zona rural.
E nós, como representamos as mulheres rurais, e a nossa categoria ela é voltada muito, mas não se desfaz também de representar as mulheres urbanas, que estão aqui dentro da cidade, que também sofre grandes ameaças. É uma política assim, voltada para que os nossos parlamentares eles possam ouvir e levar muito mais a sério, porque a gente vê que a gente tem a Delegacia da Mulher aqui em Santarém, mas ela não está funcionando, né? Ela não tem uma política para que ela funcione 24 horas.
A estrutura de atendimento às vítimas foi uma das temáticas prioritárias da audiência e a necessidade de fortalecimento dos serviços existentes. O município de Santarém conta com o Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o Maria do Pará. De acordo com Raimunda Silva, coordenadora do centro, desde o início deste ano, cerca de 33 mulheres estão em atendimento.
E de janeiro até final de fevereiro, né? Foram 2 meses, foram 33 mulheres que entraram pela primeira vez esse ano. Mas aí a gente trabalha com agenda, ela fica retornando. Tem mulheres que precisam de ter atendimento toda semana, tem mulheres que precisam de 15 dias. E tem mulheres que demoram mais um pouco. melhor, porque cada mulher tem o seu tempo. Tem umas que elas em um mês já está ok, 3, 4 meses, mas tem mulheres que é anos e não consegue se libertar daquele homem.
O Wellington Kennedy, delegado da Polícia Civil de Belterra, pontua que eles estão à disposição para adotar e fortalecer a rede de apoio e no acompanhamento das medidas protetivas de urgência.
Estamos à disposição para que nós possamos adotar e fortalecer a rede de apoio, inclusive com projetos que já existem, como a Maria do Pará, onde tem um acompanhamento psicológico, uma rede de proteção. Então, todas essas práticas que já são adotadas na região metropolitana, nós tendemos a copiar e adaptar na nossa regional. Além disso, também, nós fazemos o acompanhamento das medidas protetivas de urgência, que é uma vez que a mulher ela se sente ameaçada, ela se sente inibida, ela procura a Delegacia de Polícia Civil, faz uma medida protetiva e, de forma simultânea, nós fazemos esse monitoramento com visitas para que as mulheres elas possam ter uma polícia de proximidade.
O mês de março, que simboliza a luta das mulheres por respeito, igualdade e pelo fim da violência, marca um momento de reflexão sobre as vidas interrompidas diariamente de forma trágica. No Brasil, 4 mulheres são assassinadas por dia. Em 2025, foram registrados 1.470 casos de feminicídio, o maior número já contabilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mulheres entre 18 e 39 anos concentram a maioria dos processos por assédio sexual no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas Roraima, segundo o painel estatístico Monitor do Trabalho Decente. Juíza ressalta que nos casos de assédio, não basta apenas haver uma decisão judicial. Os detalhes com Yolanda Mendes.
A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher na Zona Norte e Leste passou a funcionar 24 horas por dia. Ela está localizada na Avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, Zona Norte. A ampliação do atendimento integra as ações de fortalecimento da rede de proteção às vítimas de violência doméstica. O juizado especializado no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher ressalta a importância da medida. A magistrada Eline Paixão afirma que o atendimento ininterrupto garante mais acesso à justiça e permite que mulheres vítimas de violência procurem a delegacia a qualquer momento para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas.
A delegacia do Parque 10, ela tinha uma demanda muito grande, muito alta, e isso, claro, prejudicava o atendimento imediato das vítimas, que é necessário. Essa descentralização irá facilitar aproximar as vítimas do sistema de justiça, da maior segurança, maior agilidade, que é muito importante para o combate à efetiva violência doméstica.
Com a nova estrutura, as vítimas registram boletins de ocorrência, solicitam medidas protetivas e, em casos de violência doméstica, contam com a prisão em flagrante do agressor de forma imediata. A delegacia também disponibiliza o Disque Denúncia 993649797, com atendimento ininterrupto para receber denúncias e orientar vítimas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a equipe de odontologia do Careiro, município localizado no interior do Amazonas, está recebendo capacitação para qualificar a alimentação do sistema. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A capacitação foi voltada para cirurgiões dentistas e técnicos em saúde bucal do Careiro. O objetivo foi qualificar o processo de alimentação dos sistemas de informação da saúde, garantindo registros mais precisos dos atendimentos realizados nas unidades. Durante o encontro, foram repassadas orientações sobre o correto preenchimento das informações, a importância da realização dos dados e o impacto desses registros no planejamento das ações de saúde bucal no município. Para o cirurgião dentista, Dr. Vicente Marques, a capacitação serve para qualificar as informações registradas no sistema e impactam diretamente a captação de recursos.
É de suma importância essa capacitação para nós, como dentista, a equipe de saúde bucal, no município de Careiro, para que a gente possa estar adicionando essa produção, esses atendimentos com mais qualidade no sistema, fazendo com que a gente consiga atingir os nossos indicadores, né? A gente trabalha com vários indicadores, então é de grande importância que a gente qualifique cada vez mais para que a gente possa levar uma qualidade para o sistema, né? Que isso impacta também na vinda de recursos.
A iniciativa busca fortalecer o monitoramento dos serviços, melhorar a organização das informações e contribuir para um atendimento eficaz. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pesquisadores e moradores de uma comunidade ribeirinha do Amazonas estão trabalhando juntos para monitorar o clima na região do Médio Solimões. Uma estação meteorológica foi instalada na Floresta Nacional de Tefé para ajudar a entender os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia. Os detalhes com o repórter Augusto Júnior.
Pesquisadores do Instituto Mabirauá instalaram uma estação meteorológica na comunidade Bom Jesus da Ponta da Castanha, localizada na Floresta Nacional de Tefé, no município de Alvarães, do Amazonas. A iniciativa faz parte do projeto Lagos, Sentinelas da Amazônia, que busca ampliar o monitoramento climático na região e fortalecer a capacidade de adaptação das comunidades às mudanças do clima. A estação vai medir informações como temperatura e umidade do ar, direção e velocidade do vento, radiação solar e volume de chuvas. Segundo o coordenador do projeto e pesquisador do Instituto Mabirauá, Ian Fleischmann, acompanhar esses dados ao longo do tempo é fundamental para entender como o clima tem mudado na Amazônia.
A gente fica muito feliz de ter a parceria da comunidade Bom Jesus da Ponta da Castanha, né, e demais comunitárias do Lago de Tefé para a instalação dessa estação meteorológica ali na região, que vai ser uma estação que realmente vai nos ajudar, especialmente pensando que a gente quer mantê-la por muito tempo, né, por uma década ou mais, né, por um período de longo prazo que a gente chama, vai nos ajudar a entender como as mudanças climáticas têm afetado o clima da região, né. Quando a gente fala em clima, a gente tem que entender longo prazo, né? Mais de 10 anos, idealmente, 30 anos, né? Ou mais. Então a gente quer, ao longo desse tempo, medir como que a temperatura do ar tem mudado, a chuva, chuvas intensas, né? Tem eventos de chuva extrema têm se intensificado nesses anos em relação ao passado. Como que a gente pode entender essa evolução ao longo do tempo? Tudo isso, uma estação meteorológica automática desse tipo que a gente está instalando vai nos permitir entender. E lembrando que, de fato, o clima tem mudado, né? A gente tem visto, por exemplo, ondas de calor muito intensas, né? Tanto no ar quanto na água aqui na nossa região, entre outros impactos, né? Muito fortes das mudanças climáticas no clima da região do município de Tefé, Alvarães, do Lago de Tefé e da Flona, né? Da Floresta Nacional de Tefé como um todo.
Os dados coletados pela estação vão ajudar pesquisadores a compreender melhor fenômenos como secas extremas, cheias dos rios e impactos nos ecossistemas aquáticos da região. Além da pesquisa científica, o projeto também envolve diretamente os moradores da comunidade que participaram da escolha do local onde o equipamento foi instalado. Para o presidente da comunidade Bom Jesus da Ponta da Castanha, Silas Rodrigues, a estação meteorológica também pode estimular o interesse de jovens pela ciência.
Primeiramente, a gente agradece pela instalação dessa estação, vai nos trazer bastante benefício, com certeza, de excelência. Apesar que a gente já tem um pouco do conhecimento do histórico, como é que é, do tempo, então jamais eu sonharia que ia ter uma própria estação, da onde surge toda essa demanda do clima, da forma geral. Para nós aqui da Comunidade Bom Jesus vai ser de excelente, para a gente acompanhar e ficar mais inteirado das informações através dessa estação. E para mim, ótimo. Envolvendo as escolas, Eu sempre falo, quem sabe não pode surgir não só o interesse de saber o que de uma estação, o que, é que ela faz, mas pode surgir, como é uma escola que estamos falando de alunos, pode, quem sabe, surgir pessoas que se interessam, uma ou duas pessoas que podem ali, levar adiante, se um dia se formar, chamar a atenção de, ah, eu quero, qual é a área, é meteorologia, e aí eles querer se formar nessa área que fala de clima e do tempo. Então eu acho que é muito bom, interessante, não só para a comunidade, para a escola, mas também uma vida profissional de um aluno para seguir nessa parte da meteorologia.
O projeto Lago e Sentinelas da Amazônia reúne pesquisadores, gestores públicos e comunidades ribeirinhas para monitorar os impactos das mudanças climáticas nos lagos da Amazônia Central. A iniciativa é coordenada pelo Instituto Mamirauá e financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, com participação de diversas instituições de pesquisa do Brasil e do exterior. De Tefé, do Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Tefé, Secretaria de Educação e SEMED promovem capacitação para vigilantes escolares da Rede Municipal de Ensino. A primeira formação, com carga horária de 80 horas, iniciou no último dia 9 de março. Ariane Correia traz as informações.
A abertura da formação aconteceu no auditório do Centro de Estudos Superiores de Tefé, reunindo profissionais responsáveis pela segurança das escolas do município. A iniciativa foi realizada pelo Centro de Capacitação e Formação de Servidores públicos. Durante o curso, os participantes tiveram acesso a conteúdos importantes para o desempenho da função, como comunicação e expressão, ética profissional, fundamentos da segurança patrimonial, tecnologia aplicada à segurança, normas da segurança no trabalho, primeiros socorros e prevenção a combate a incêndio. De acordo com a coordenadora do Centro de Capacitação e Formação do Servidor Público, Graça Feitosa, a iniciativa buscou fortalecer a qualificação dos profissionais que atuam diariamente na proteção das unidades escolares.
Então, hoje, esse momento aqui, nós estamos iniciando uma formação para os vigilantes da Rede Municipal de Educação. E nós temos uma carga horária de 80 horas, portanto, durante essa semana nós vamos estar aqui. São diversas ações que eles vão estar trabalhando. São vários profissionais que estão ministrando o curso de vigilante para que ele saia daqui ao final dessa semana preparado numa totalidade psicológica, emocional, com conhecimentos na área de atuação dentro do trabalho que eles executam todos os dias nas escolas.
Ao todo, a formação teve carga horária de 80 horas, incluindo atividades práticas que contribuiu para o aprimoramento técnico e profissional dos vigilantes. Samuel, que trabalha na creche municipal Ana Maria, destaca que foi de suma importância participar da capacitação.
Essa capacitação está sendo muito importante para nós vigias, por quê? Porque nós, muito importante também que nós não somos vigias só para guardar a porta, mas também para impedir estranho entrar na escola, ver a entrada de alunos, pais, para que todo mundo possa reconhecer aquela pessoa que está dentro da escola, adentrando, para que totalmente a segurança delas, para que quando os pais vierem buscar, para chegarem lá, saber com quem deixou realmente o filho, para que possa ter a qualidade, né, da escola, para que eles tenham totalmente segurança. Isso também, o que está tendo agora, essa capacitação, é muito importante para nós, para que cada um possa conhecer o espaço onde está aderindo, né, nós fazendo parte não só da escola, como da sociedade.
A iniciativa buscou fortalecer a qualificação dos profissionais que atuam diariamente na proteção das unidades escolares. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Ariane Correa, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Quando a guerra parece distante, mas não está. A guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos, que se intensificou nas últimas semanas, pode parecer um conflito distante, restrito ao Oriente Médio. Mas a verdade é que nenhuma guerra dessa dimensão fica confinada a uma região do planeta. Quando grandes potências entram em confronto, o mundo inteiro sente as consequências. Os bombardeios, as mortes de civis e a escalada militar já provocaram impactos imediatos. O preço do petróleo disparou, rotas aéreas foram interrompidas e mercados globais começaram a reagir com a instabilidade. Isso significa combustível mais caro, transporte mais caro, alimentos mais caros. Em outras palavras, a guerra chega também ao bolso de quem vive a milhares de quilômetros do campo de batalha. Mas as consequências vão além da economia. A história mostra que conflitos prolongados desviam a atenção política e financeira do mundo para a guerra. E quando isso acontece, temas fundamentais como o combate à crise climática e a proteção das florestas acabam ficando em segundo plano. E aí que a Amazônia entra nessa história. A maior floresta tropical do planeta depende de cooperação internacional, financiamento ambiental e pressão diplomática para ser preservada. Porém, quando as potências globais estão ocupadas com conflitos militares, o foco muda. O dinheiro que poderia ir para a proteção ambiental muitas vezes é redirecionado para as armas, segurança e reconstrução. Há ainda outro risco. Em períodos de crise global, cresce a pressão por recursos naturais. Petróleo, minerais, alimentos e energia se tornam estratégicos e mais caros. E regiões ricas em biodiversidade e recursos, como a Amazônia, passa a ser vista mais como estoque de riqueza a explorar do que como patrimônio da humanidade a preservar. No fundo, guerras como essa revelam uma contradição da nossa história, do nosso tempo. A humanidade enfrenta desafios comuns, mudanças climáticas, desigualdade, destruição ambiental, que exigiram cooperação entre nações. Mas, em vez disso, vemos novamente a lógica antiga da força, da disputa geopolítica e da destruição. A Amazônia silenciosa e distante dos bombardeios depende justamente do contrário: diálogo, ciência, investimento e visão de longo prazo. Por isso, quando o mundo entra em guerra, a floresta também corre perigo, mesmo sem ouvir o som de uma única explosão. No final das contas, talvez a pergunta mais importante não seja quem vencerá este conflito. A pergunta é: quanto o planeta perderá até que a paz volte a ser prioridade? Queremos paz. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.409 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Augusto Júnior, Ariane Correia, Luana de Oliveira, Anderlé Oliveira e Yolanda Mendes. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.